Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz aí, feliz dia novo, é isso aí, bom chegar perto de você, tá tudo bem aí? Tá tudo certo, tá pronta, tá pronto? Que tá passando por essa cabeça agora, hein? Que você tá sentindo, que você tá pensando, que você tá querendo? Dormiu pensando em quê? Acordou como? É. Hoje é mais um dia para você ser você, na melhor versão, do melhor jeito, na versão, claro, power. Afinal de contas, até ó, você voltar para a cama, você aprendeu muita coisa, fez muita coisa, viveu muita coisa, elaborou muita coisa e consolidou tanto conhecimento aí. Então, hoje é para ser melhor. E você pode ser melhor hoje, porque isso não tem nada a ver com a sua idade, com a sua forma física, isso tem a ver com a sua lucidez, com o significado que você dá para a sua vida. E é bom que você dê significado, porque enquanto você está viva, você está vivo, você pode fazer alguma coisa pelo seu prazer, pelo seu entendimento, pelo seu crescimento e também pelo mundo. Para que você está aí, hein? O que você está fazendo aqui nesse lugar? Qual é o seu papel ou os seus papéis? A gente tem tantos, né? Tudo isso a gente vai pensando agora. E não adianta ficar ansiosa com tanta coisa que tem que fazer, com tantos papéis. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora. Mas se você está no centro aí dos valores, se você tem dentro de você aí o propósito, o significado, você vai fazendo o que tem para o dia, cuidado com as dispersões, cuidado com as distorções, cuidado com os caminhos errados, cuidado primeiro com os pensamentos errados e sentimentos errados, porque isso ocupa seu tempo físico, esse das horas, dos minutos que você conta, porque ele tá correndo. E também ocupa o seu tempo emocional, seu tempo intelectual, seu tempo espiritual. Quer dizer, absorve a sua energia e você deixa de colocar energia no ponto onde você precisa, onde você entende que está o seu caminho e a sua evolução, não é? Todo dia a gente pensa a vida, todo dia a gente filosofa aqui, todo dia você pensa sozinha, sozinho, eu também. E quando a gente vem para a conversa, é a oportunidade que a gente tem de olhar pela lente do outro, de pensar pela lente do outro, e aí você escreve, e aí eu escrevo, e aí eu falo, aí você fala, aí você combina a conversa aí no lugar onde você está, para não ficar falando só daquelas mesmas coisas práticas, né? Se tá frio, se tá calor, se vai chover, né? Então, passa uma camada a mais, pergunta se tá feliz, eu tô feliz, o que eu posso fazer hoje de melhor? O que eu posso pensar hoje a respeito daquele nozinho que eu carrego no peito, aquela coisa que me perturba a cabeça, aquilo que não me deixou dormir, aquilo que quando eu acordei não me deixou dormir, fez eu pensar, rolar na cama. Então aí você para e pensa sobre aquilo, coloca na mesa. Ah, aquele sonho que eu tive, que será que tem o sonho, hein? Os sonhos revelam coisas? É claro que revelam coisas. Pense no sonho. Ah, o sonho pode ser um contato íntimo. Você não precisa contar para ninguém o sonho. Mas pense o sonho. O sonho é um diálogo que você tem com o mistério, com as outras camadas, com os outros saberes que estão armazenados aí em você, ou outros canais que você acessa enquanto dorme, enquanto está livre dos pensamentos que te aprisionam, dos modelos de vida que te aprisionam, dos valores fictícios que te aprisionam. Então, ó, ao começar o dia, tente estar com a mente limpa, pensando que você é um ser humano que acordou para ser melhor, acordou para viver este ser em toda a sua potência. É isso que você tem, uma baita potência. E potência também tem potencial, tem coisa que está dormindo que você não descobriu ainda, que você tem que experimentar. Então é um potencial. Muitos talentos eu sei que você tem, sensibilidade eu sei que você tem, a leitura de mundo eu sei que você tem. A gente não precisa ter diploma para estudar a vida, a própria vida, o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado, as escolhas, rever, é claro que a gente erra. Imagina se a gente acertasse todas, né? Em nada a gente acerta de primeira. Então aí, ó, você todo dia com delicadeza, tá? Com gentileza com você, não fica aí se... se autoflagelando, né? Se chicoteando logo cedo por tudo que você já fez de errado, ou porque tudo aquilo você não consegue fazer, tudo que você não é e poderia ter sido, ó, são todas invenções. Você é, você está, você pode. Hoje é seu dia para ser feliz. Hoje é seu dia para fazer feliz. Hoje é seu dia para dar. Hoje é seu dia para receber. Hoje é seu dia para ensinar. Hoje é seu dia para aprender. Tudo isso está em você. E a sua contribuição é muito importante. E quando você dá, quando você ensina e quando você também tem a humildade de receber, ó, você se torna muito melhor. Todo dia a gente faz esse exercício. Então olha aí para dentro da sua cabeça, vê aqueles nós, vê aquela sombra, acende luzes aí, experimenta ver de outro lado, só não fica para baixo, porque senão o tempo vai passar e grandes oportunidades e possibilidades que tem para você nesse dia, talvez você nem enxergue. E as possibilidades, olha, elas nem sempre estão no mundo prático, estão nesse mundo interno que você tem aí. Vamos lá? Pois é. Quando eu falo com você, eu falo para mim. É um jeito de refletir falando, né? Coisa de comunicador, de rádio, de quem aprendeu a falar sozinho no microfone. Agora não, né? Porque você olha para minha cara aqui, quem pode estar na internet. Mas quem está no rádio é assim, a gente sempre dialoga com o outro, mesmo no silêncio. E se eu estou falando e você está no silêncio, eu vou imaginando aí as carinhas passando aqui diante de mim, homens, mulheres, crianças, gente doente, gente de todo tipo, gente que tem problema para resolver. Eu fico pensando em todo mundo, porque é assim que a gente sempre é, assim que a gente sempre foi. A gente vai alternando o nosso estado, a nossa jornada, a gente vai encontrando cada dia dificuldades, ao mesmo tempo que encontra possibilidades, e tudo que acontece aí serve para você aprender algo. E quando você aprende algo, você já se enriqueceu, certo? Quando você conclui alguma coisa. É por isso que eu chamo esse programa aqui de Diálogo Nutritivo, que é o primeiro programa, que é o Feliz Dia Novo, tudo isso que tem a ver com agora, com hoje, com o que você pode. Então, ó, regaça as mangas, limpa essa cabeça, limpa esse coração, areja essa alma aí e abre a janela. Abre a janela que o mundo hoje te oferece boas possibilidades. Eu quero estar com você nessa conversa sempre, quero você sempre comigo nessas reflexões. Hoje tem muito assunto aqui para você, assuntos sempre que vão enriquecer esse pensar sobre você, sobre o outro, sobre o mundo, sobre as possibilidades. E a palavra-chave hoje aqui, sabe qual é? Evolução. Evolução. Evolução é uma palavra interessante, né? Tudo isso que eu estou falando é sobre evolução. Todo dia a gente evolui, mas precisa tomar cuidado para onde você está evoluindo, tá? Veja lá em que direção você evolui. Você pode evoluir para o fundo ou evoluir para o alto. Como diz o professor Mário Sérgio Cortella, a evolução precisa pensar bem o lugar onde você está. Porque senão, tem casos aí que o paciente, por causa das condições dele, evolui para óbito. Aí você vai lá no hospital, aquela pessoa querida está lá internada e alguém vem, pede uma reunião, fala delicadamente que tal pessoa querida evoluiu para óbito. É claro que se a gente pensar na transcendência, ela pode ter evoluído, como a gente gosta de pensar, para uma outra vida de paz, tranquila, onde ela merece uma recompensa por tudo que ela fez de bom aqui. Mas veja lá, hein? Evoluir é sempre pensar o caminho que você percorreu, o lugar onde você está hoje, se está tudo bem, o que foi, foi. Mas enfim, evolução, pensar a própria evolução é saber a direção e o sentido a partir de agora, como eu estava escrevendo aqui no chat para você colaborar também, escrever aí. Então, a partir de agora, qual é o seu caminho de evolução? Quais são os pilares de evolução onde você acha que está em dívida? Você pode evoluir do ponto de vista intelectual, profissional, relacional, amoroso aí, afetivo, você pode evoluir no campo espiritual, tudo é uma evolução. No ponto onde você está detectando aí fragilidades, dores e tal, onde você precisa ter um cuidado para acertar a rota, acertar com o seu propósito e aí ajustar esse propósito, o sentido ao que você está fazendo hoje, você fala, aqui eu evoluo, hoje eu dou mais um passo nessa evolução. É isso aí. pense a sua própria evolução e ouça a voz de dentro, aquela inquietação. Tem um anjinho aí chamando, evolui, sobe aqui, vem para cá, vem para cá. Quer dizer, cresça, olha, faça isso que você vai conseguir. Sem ideias, diz o José Ingenieros, sem ideias, então aí entra o seu intelecto, a evolução humana seria inexplicável. Grande parte de toda a nossa evolução, alguém pensou antes, alguém imaginou, foi uma ideia. E aí depois a gente vai em torno daquela ideia, porque todo mundo entende que a ideia é boa, então a gente evolui até o estado daquela ideia, certo? Também tem o Taleb que pode contribuir com o nosso papo aqui, no meu WhatsApp super turbinado aqui, diz que a incerteza é algo presente. A gente sempre vai lidar com a incerteza. Não há certeza de nada e nem controle de nada. A incerteza é algo presente, desejável e necessário para a evolução. Pois é, se tivesse tudo calmo, não tivesse nada fora do lugar, a gente nem precisaria evoluir, né? A gente deixaria do jeito como está. Se está tudo bem, tudo certinho com você, não precisa mexer. Você vai melhorar pelo exercício, por achar que pode melhorar, para não ficar para trás. Porque no mundo que a gente vive, de evolução, de inovação constante, ficar parado é andar para trás. Mesmo se está tudo bom, olha para o cenário, tá? Então tá, isso do ponto de vista do mundo prático. Sobre a sua paz interior, sua harmonia, se você encontrou o seu lugar afetivo, o seu lugar junto às pessoas e quem vale a pena estar junto, então tá tudo certo. E aquele cara do livro O Poder do Agora, o Eckhart Tolle, ele me disse o seguinte aqui para compartilhar com você, ó. A vida vai lhe dar experiência, vai lhe dar a experiência que for mais útil para a evolução da sua consciência. É, quando ele está falando aqui de experiência, é a vida que está te dando, às vezes é uma experiência difícil aí, é uma experiência de quebra, uma experiência de perda, uma experiência de dor, uma experiência de falência, uma experiência de frustração, uma experiência de decepção, uma experiência de fraqueza, tudo bem. É isso aí. E ele lembra para você no livro O Poder do Agora, a vida vai lhe dar a experiência que vai ser mais útil. Então, você vai, por essa experiência, você vai conseguir se fortalecer, criar um tônus melhor, seja muscular, seja espiritual, intelectual, emocional, para ir para a etapa seguinte, para a tal da evolução. Como você sabe que esta experiência que você está vivendo hoje é a experiência que você precisa? Como é que você sabe, hein? Que o que você está passando hoje é o que você precisa passar. E não é fácil aceitar isso, né? Por que que eu tenho que passar isso? A gente pergunta às vezes. Porque isso tinha que acontecer comigo, logo comigo, que sou tão legal, com Deus, com o amigo, com os outros. Por que eu? Não, a pergunta é difícil. Como você sabe que a experiência que você está vivendo é a experiência que você precisa? Porque esta é a experiência que você está tendo no momento. Simples assim. Não dá para questionar, diz o Eckhart Tolle. É a experiência que você está vivendo agora, é a experiência necessária. Então tem coisas que a gente age. Você não vai ficar parado esperando simplesmente que as coisas passem. Você, claro, vai agir, porque a vida é o que você faz com aquilo que te acontece, não é assim? É isso. As coisas acontecem sucessivamente. Como é que você reage a elas, como é que você atua, é isso. Então o que está acontecendo com você... Como eu botei no meu rap ontem, né? Vai passar. E você pode atuar para passar mais rápido e você pode atuar para evoluir a partir dessa experiência que você está vivendo agora. Mas enfim, em primeiro lugar, aceitar a situação, depois enfrentar a situação. Não negar uma situação que está aí na sua cara, em qualquer área que seja, você nega a situação, aí você depois não evolui, não dá o próximo passo e não sai desse lugar. Ou faz de conta que saiu e nunca sai, isso aí fica te segurando pela perna. Mas é isso aí, é muito bom estar com você começando o dia nessa reflexão, começando com a reflexão hoje da palavra-chave da Agenda Atitude, que é evolução. Então, fechado aí. Veja onde você está, para onde você evolui hoje, em que áreas. Faça um pouquinho que seja em qualquer área e evolua. Tá bom? Em qualquer área, em qualquer situação. E vamos em frente. É o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e bem informado. Daqui a pouquinho eu dou um giro pelas notícias para você continuar fazendo as suas coisas. Eu dou uma olhadinha nos jornais, nos portais importantes. Depois você, com o tempo, vai ouvir melhor, vai ler melhor. E tem aqui também participações especiais hoje aqui do Joel Jota. Vamos falar também sobre o poder da mulher nesses tempos aí, os recortes da Casa do Saber, que eu sempre trago aqui, que é muito bom. E você pode acessar lá o portal da Casa do Saber, pode fazer cursos e aprender sempre muito sobre várias áreas. E é muito bom estar com você aqui também, acrescentando a sua atenção, o seu toque, a sua vibração nesta rede positiva, na Rádio Positiva. Tocando tudo aqui, pilotando tudo, tá o Thiago Toledo, Roberto na apresentação. A Roberta não chegou, então tá certo. E Ulisses Galuti, do Setups Hidropesquisa, Davi Aguiar na apresentação comigo na rádio. Tudo que você precisa ouvir para começar o dia bem, bem informado, com apoio de G-Info, Folha Fácil, G-Info e Trilha Empregos, emprego que você procura, está procurando você. Vira a página aí para eu respirar, Thiago.
Peguei um punhado de carinho e vim aqui pra te dar. Mas cuida bem, tem doçura, tem afeto, tem amor, vai germinar. A gentileza é uma semente, eu planto, você colhe, o outro semeia e todos florescemos. Porque palavras doces são como chuva fina, afofa a terra e ajuda a germinar. É por isso que quando plantamos uma sementinha de gentileza, vemos nascer no sorriso do outro um buquê de felicidade. É como um toque de magia que faz a gota d'água descobrir que é mar. Captou essa mensagem? Vamos fazer uma corrente para exercitar. Te envio o meu carinho e você escolhe alguém para o seu carinho enviar. Marca aí nos comentários aquela pessoa e faça o olho dela brilhar. Com uma pequena faísca de bondade, em uma grande chama do bem, a gente pode se transformar. Bom dia!
Aí que legal, hein? Você pode colaborar com a gente quer botar mais ideias aqui. Então você recebe um vídeo, você viu um texto legal, você acha que isso é bacana compartilhar? Compartilha, claro, na sua rede aí. Mas manda pra gente aqui, manda pra Rede Positiva, pra gente sempre rechear o programa aqui com gente com essa positividade. Pode ser professor, pode ser gente simples, pode ser gente de longe, gente de perto, gente que fala uma coisa boa, que você fala, olha só que coisa bacana que falou, olha só que ideia, que vibração. Manda aí, porque é isso que a gente quer. Bom, tamo nessa aqui. É o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Hoje é dia do atleta olímpico. Dia do atleta olímpico. Tanto aprendizado a gente tem na Olimpíada e o sentido das novas Olimpíadas, né? O dia 23 de junho é celebrado o dia do atleta olímpico em homenagem à criação do Comitê Olímpico Internacional, que foi em 23 de junho de 1894. Lembra do Barão de Coubertin, na França? Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ano passado, só para você ter uma ideia, cerca de 11 mil atletas de 205 países, incluindo o Brasil, é claro, disputaram os Jogos, que eram para ter acontecido no ano de 2020, mas foram adiados por causa da pandemia. Então, nossa homenagem aí a todos os atletas olímpicos que mostram com a sua superação mais forte, mais rápido, mais alto, mostram para a gente que é possível sempre superar, é sempre possível atingir novas marcas e evoluir a partir do quê? Muito treino. E depois, aceitando os resultados e comparando com o resultado de quem obteve, né, uma melhor modalidade. Daí cada um leva a medalha que merece, dentro da competição, dentro da medição dos resultados, mas todos os que estão ali são grandes atletas e nos ensinam sempre. Então, já vou destacar um atleta olímpico que eu amo e tive a oportunidade de trabalhar com ele em duas ocasiões. Foi muito interessante e muito enriquecedor para a minha vida. Vamos lá, já falo dele. Hoje também é dia do lavrador. Lavrador, a palavra vem do latim labora, a qual traduzimos como trabalhar em português, e segue indicando aquele que trabalha diretamente com a terra, onde começa o ciclo da vida, do qual o meio urbano depende diretamente. Lavrador provavelmente seja a primeira profissão que nós tivemos. Assim que o homem decidiu se fixar a uma região, a uma terra, a princípio, a história que a gente tem ainda é lá no Nilo, quando se iniciou a civilização como nós conhecemos hoje. Tudo se deu em função do trabalho com a terra. Aqui é possível plantar porque tem o ciclo. Então essa é a grande profissão, é aquela que possibilitou o início dessa expansão. aquela que possibilitou essa complexidade de trocas que a gente tem hoje, mas é ali que está o início. O lavrador está ali, está trabalhando a terra, está semeando o fruto, está semeando aquilo que veio a trazer alimento para as famílias que resolveram trabalhar juntas ali. Outros iam caçar, enfim, cada um tinha o seu papel, mas a nossa homenagem ao lavrador, porque o ser humano mudou em tudo, a complexidade aumentou tudo. Mesmo com a revolução industrial que mecanizou o trabalho na lavoura, nós temos ainda a importância do trabalho do lavrador ou a pessoa que, direto ou indiretamente, está ligada ao trato com a terra, ao manejo das várias culturas que a gente tem no Brasil, essas que estão colocando aí, que fazem com que na sua mesa agora tenha o pão, tenha o leite, né? Tem os frios aí que você está se alimentando, é isso aí. Tudo começou há muito tempo atrás graças a essa profissão. A de lavrador, a nossa homenagem aqui aos lavradores. Todos nós temos aí parentes, nossos ascendentes que trabalhavam em lavoura, certo? Vamos lá, vamos seguindo em frente aqui. Celebridade do dia, sempre alguém que contribuiu, que trouxe algo de exemplo, que trouxe uma evolução, que mostrou pra gente que era possível, que era capaz. E o meu destaque hoje de celebridade do dia, dia do atleta olímpico, é para Ademar da Silva, o Ademar Ferreira da Silva. Eu já conheci idoso num evento que eu apresentei. E é aquela pessoa que você admira simplesmente de ter contato com ela, por sua grandeza ética, por sua grandeza moral, por sua humildade. É aquela pessoa que, dentro das atletas do seu tempo, nunca quis ajuda. Foi um herói nacional e nunca abusou e nunca pediu favor nenhum a Estado. Bom, falando aqui um pouco dele, Ademar Ferreira da Silva foi um atleta brasileiro, primeiro bicampeão olímpico do Brasil. Primeiro atleta sul-americano bicampeão olímpico em eventos individuais, recordista mundial do salto triplo 5 vezes e primeiro atleta a quebrar a barreira de 16 metros no salto triplo. A gente conheceu muito o João do Pulo, lembra? Mas falando aqui do Ademar, em 2012 ele foi imortalizado, veja só a importância dele, em 2012 ele foi imortalizado no Hall da Fama do atletismo. A sua vitória foi lá nos anos 50. Ele é o único brasileiro a representar o país no Salão da Federação Internacional de Atletismo, a IAAF, o Hall da Fama, criado como parte das celebrações pelo centenário da instituição em 2012. Está aí a nossa homenagem a esse super atleta, o Ademar Ferreira da Silva. E agora, só queria fazer uma homenagem aqui na frase musical de hoje. Ontem, aos 82 anos, o cantor e compositor pernambucano Paulo Diniz, autor de músicas como Pingos de Amor, Eu Quero Voltar para a Bahia, Como... Ele morreu por volta das 7 da manhã desta quarta-feira, de causas naturais, estava com 82 anos. Então eu quero aproveitar aqui esse momento da frase musical do dia. Você vai dizer que eu sou velho, não, mas é que ele fez muito sucesso, sim, na virada dos anos 70. Já vi Caetano Veloso fez uma super homenagem para ele, dizendo que quando estava no exílio, ele ouvia essa música e se emocionava. Lembra? Canta aí, vamos ver quem vai desafinar comigo com as músicas do Paulo Diniz aí, deixa tocando. I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. E aí, lembrou? Desafina comigo aí. Eu tenho andado tão só, quem me olha nem me vê. Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porquê. Pois é, sempre pensando a vida, né? Sempre a música nos ajudando. De repente ficou frio, eu não vim aqui para ser feliz. Cadê o meu sol dourado? Cadê as coisas do meu país? Esse é o link para o Caetano Veloso quando estava em Londres, triste, com o país cinza. I don't want to stay here. Canta aí, desafina comigo. I want to go back to Bahia. Via Intelsat, eu mando. Intelsat, pois é, foi a mágica do final dos anos 70 de transmissão global de sinais para, por exemplo, transmissão de uma Copa do Mundo, transmissão da chegada do homem à Lua. Então, Intelsat era tudo que a gente tinha de importante no mundo globalizante, no mundo que estava se globalizando no nível da eletrônica. Olha, Isso que a gente faz hoje era bem mais complexo e bem mais caro hoje. Nesse momento eu transmito para você aí, estando aqui de Castellón de Empúries, né, na Costa Brava, na Catalunha, na Espanha, falando com você normalmente via internet, assim, sem complicação. O Tiago, Ulisses, Roberto, o Isidro, cada um, o Davi, cada um de um lugar e a gente conectado. Agora, isso era uma operação sofisticada, o tal do via Intelsat, então era uma grande modernidade para os poetas falar disso. Então ele dizia, via Intelsat, eu mando notícias minhas para o Pasquim. Como quem está fora do Brasil, o Brasil vivia a ditadura e o Pasquim era combativo com seu humor. Daí ele mandava notícia para o Pasquim, sabe por quê? Porque era o único veículo que poderia publicar. É, mesmo assim, sempre foi censurado também o Pasquim. Mas ali tinha a ousadia do humor, quando o humor era combativo. Hoje a gente tem um humor a favor. O humor a favor não presta serviço nenhum, não presta serviço nenhum para, né, para a construção do raciocínio crítico. Mas na época o Pasquim era uma referência, grandes cronistas escreviam lá. Mas aí, o Paulo Diniz mandava bem aí. Via Intelsat, eu mando notícias minhas para o Pasquim. Beijos para minha amada que tem saudades e pensa em mim. Pois é, a distância de quem está exilado. I don't want to stay here. I want to go back to Bahia. Não quero mais ficar aqui, eu quero voltar para Bahia. Não é legal? Mas ele tem outras músicas que eu sei, músicas para casais. Nossa, quem é que não canta aquela lá? Como é que é aquela da praia? Ainda ontem pela praia alguma coisa. Ah, o tempo passa, telefono, mas você nada me atende mais. Será que já não... Desafina aí comigo. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Por que que eu canto tudo isso? Porque eu sou de rádio, né? Tive que tocar bastante essas coisas no rádio todos os dias. Ainda ontem pela tarde alguma coisa me lembrou você. E veio a noite, namorados se encontravam e eu estava só. Vamos ver, outra vez nós dois, vai chover, pingos de amor. Poxa vida, hein? Tem mais, hein? Tem aquela também, como vou deixar você se eu te amo. É. Paulo Diniz deu uma contribuição aí para a nossa memória afetiva. Aí uma outra assim que eu lembrei assim para encerrar, que eu estou botando várias músicas aqui para você lembrar, em homenagem a ele que morreu ontem aos 82 anos e tocou muito no rádio quando eu era garotinho, né, no começo dos anos 70. Essa aqui também a gente cantava na escola, hein? O meu amor chorou, não sei por que razão. O meu amor chorou, não sei por que razão. E aí, alguém lembra aqui? Alguém velhinho como eu, hein? Também pudera, eu não estava acostumado à vida de casado. Faço tudo para ficar em casa sossegado. Mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar, pelas ruas da cidade, e a lua quando sai. Olha como eu tô lembrando, hein? Saudade vem, a gente vai, fica pela nona até anoitecer. Aí ele vem com a promessa, aquela promessa de romântico. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar e pra fazer teu gosto, embora morra de desgosto, deixarei tudo que tenho pra você não chorar. Ai, Paulo Diniz. Então vá com Deus, obrigado aí pela contribuição que você deu, pela memória afetiva que eu tenho a lembrar dessas músicas, garoto cantando no ginásio, brincando com a turma, naquelas rodas de violão que a gente fazia, em tempos que era tão bom a gente encontrar, né, essa fase da vida que você tem 12 anos, 13 anos e tem música para cantar, é o nosso jeito de conectar com o grupo, né, com a nossa turma, enfim. Paulo Diniz fez parte desses sucessos que tocavam no rádio AM ainda, né? Porque não existia o FM, como eu fui participar depois do FM. E eu agradeço muito ter podido tocar tanto as músicas dele também no rádio. Mas vamos nessa aí, porque o tempo passa, telefono, mas você já não me atende mais. Pois é, é sempre bom deixar uma música tocando na sua cabeça, é sempre uma memória gostosa para lembrar, para elaborar as suas saudades, as suas tristezas, os seus momentos. Depois volta, né? Vai lá e volta. É um prazer estar com você, dialogando, falando da vida, falando da morte, falando do azar, falando da sorte, falando da sua potência, falando da sua alegria, falando do que você pode, do que você deve, do que você não deve. Mas isso tudo é com você, você que decide aí, alavancada ou baseada em seus valores. porque a palavra-chave hoje aqui é evolução. Quem está aqui comigo, antes de eu entrar com o papo aqui, antes de chamar os convidados, antes de virar para as notícias, deixa eu ver quem é que está comigo aqui nesse momento bom dia aqui, nesse momento rádio. A gente é rádio e é podcast. Agora é rádio porque é ao vivo. Bete Rosseto, gratidão sempre aí, Bete. Feliz dia novo, obrigado. Felipe Carelli também, valeu rapaz, obrigado pela presença aí, tamo junto. Tony Ribeiro dizendo algo que não me deixou dormir. A tristeza pela morte de Paulo Diniz, que nos deixou ontem. Pois é, isso que eu tô falando. Tony Ribeiro também é meu colega, meu amigo do rádio. Valeu. Samuel Milanês, bom dia, Irineu. Deus o abençoe. Abençoe você também. E todo mundo que tá aqui com a gente nessa vibração de começar um novo dia. Ou pelo menos de viver esse dia, que tem gente que não tá começando, tá no meio do dia. Ana Valença, bom dia para você também. Nair Cardoso, bom dia novo. Irineu e equipe, Milton Inácio do Nascimento, saúde e vida abundante para você. Bom dia, Irineu Toledo. Valeu. Olha a Thalita aqui lá de BH, do Conversas para a Vida, falando. Fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Coragem e persistência podem nos levar aonde queremos chegar. É isso aí. Coragem e persistência, está dizendo a Thalita aqui para você, viu? Renata Lira, bom dia. Bom estar com você. Obrigado pela presença. Valber Amorim, com a sua gravata, está pronta aí. Marcelo Oliveira Santos, feliz dia novo, Brasil amado de Deus. É isso aí, Marcelo. Obrigado pela presença, por estar aqui. Raquel Araújo, tamo junto. Roque Brito, paz e bem. É isso mesmo. Paz e bem. Vamos nessa, vamos seguindo. Silêncio em meu violão, nem eu mesmo sei porque. É isso que eu tava cantando aqui. Silêncio em meu violão aí, em homenagem ao Paulo Diniz. Luiz Carlos dos Santos, feliz dia novo a todos também, tá com a gente. Obrigada aí, Carlos Alberto Machado, feliz dia novo. Luciana Altavista, a moça do chocolate, né? Cada vez se aprimorando mais. Tô vendo suas postagens aí nos Estados Unidos, em Nova York, aprimorando as técnicas aí da sua indústria, hein? Pois manda os chocolates para degustação pra gente, que sempre faz bem, né? Nossa! Luiz Carlos dos Santos, valeu, obrigado. Como é maravilhoso poder ouvi-los. Obrigado aí, Luciana. Muito bom ter você aqui. Café com cultura, café com papo, café com conversa, café com afeto. É isso que eu gosto. O nosso papo aqui, Luciana, é café com afeto e chocolate e afeto. É isso aí. Paulo Gonçalves, aí garotão, tá com a camisa do super-homem. Pois é, todo mundo buscando essa força, esse super-homem de dentro aí. Bom, gente, é sempre muito bom encontrar você. Dou esse oi para quem aparece aqui, através de quem aparece. Eu cumprimento todas as pessoas que nem escrevem, nem podem escrever, estão na lida aí, estão trabalhando. Também as pessoas que estão ouvindo pelo podcast, que baixam o podcast, quem está ouvindo pela Transrio, pela Rádio Vocal, pela Rádio Jovem Terra, pela nossa Rádio Positiva, que você pode baixar o aplicativo aí. Obrigado, obrigado por estar com a gente, pela colaboração, pela presença aqui sempre com a gente. Bom, o nosso negócio aqui é começar o dia nesse papo positivo para que você busque aí a sua força. A gente passeia pelas notícias porque não tem jeito, mas isso é já já. Eu quero agora aqui agradecer a sua presença, reforçando, e agradecer aqui a chancela, o apoio que a gente tem de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporário, que é solução para a recolocação dentro da sua organização aí em trabalhos sazonais. Trilha Empregos, o emprego que você procura está procurando você. trilhaempregos.com.br e G-Info, pois é, tecnologia da informação, tecnologia para gestão, tudo traduzido fácil para que a gestão realmente não tenha complicação. É tudo fácil na G-Info. Folha, fácil, a folha de pagamento, fácil, G-Info. gi.com.br. Eu já volto para um giro total com as notícias e o papo com quem tem o que dizer de bom. Vou trazer um papo muito legal com você já, já aqui.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar essa passeada rápida, depois você lê com profundidade os assuntos que podem impactar a sua vida, começando aqui pelo portal do Globo, globo.com. Justiça decide hoje se concede habeas corpus para Milton Ribeiro. Blog Planalto teme eventual delação de Milton Ribeiro ou de pastores. Pois é, um escândalo de corrupção pela intermediação de verba do Ministério da Cultura feito pelo pastor Milton Ribeiro e outros pastores. Enfim, é o tal governo paralelo que a gente fala, da má política, da velha política, que continua imperando no Brasil. Sim, a gente não acabou com a corrupção, ao contrário, acabou com os mecanismos de fiscalização da corrupção. A gente espera que aqui não tenha só fumaça, porque realmente a gente precisa acabar com o modelo de corrupção no país. E a gente não tem mais Lava Jato para investigar, porque acabou com a investigação. A Polícia Federal tem atuado em muitos setores, muito controlada com essas mudanças que teve de delegados para evitar uma coisa ou outra. Mas, enfim, é a parte chata. E aí, eu lembrando até do texto bíblico, eu diria: pai, não perdoes, porque eles sabem muito bem o que fazem, viu? Pessoa ligada a pastor fez depósito à mulher de Milton, o ex-ministro. As perdas que a gente teve de ontem para hoje também, além do Paulo Diniz que eu citei, morreu aos 82 anos, no Rio de Janeiro, a atriz Marilu Bueno e também a jornalista Danusa Leão, que morreu aos 88 anos. A Danusa, uma big de uma cronista, ela conta a história do tempo. Desde os anos 50, ela teve uma atuação muito importante na crônica brasileira. Aliás, uma coisa que eu aprendi com a Danusa Leão, num livro que eu li dela, de suas crônicas, há muito tempo, que você vai guardar isso, eu tenho certeza que você não vai esquecer. A Danusa Leão disse assim: olha, nas fases mais terríveis que ela teve, das transições que ela teve entre um casamento e outro, sem dinheiro ou não, enfim, ela falou assim: a minha geladeira estava vazia, mas eu fazia questão de ter uma champanhe lá dentro. Olha só que fantástico. Ou seja, eu não perdi a esperança. Eu vou ter algo para comemorar em breve. E eu passei a copiar a Danusa. Eu sempre tenho um vinho bom, uma champanhe guardada para um acontecimento que eu não sei o que vai ser. Eu guardo no coração, como você também, muitos sonhos, desejos, coisas que eu quero. É para filho, é para neto, é para amigo, é para irmão, é para mim, né? Tem coisas que eu quero ver acontecer, que eu sonho ver acontecer. Então, quando acontece, já está ali. Pode não ter um ovo lá na geladeira, mas lá tem uma garrafinha esperando alguma coisa. Então, a gente se despede aí de Danusa Leão, que sempre trabalhou em cima do valor feminino, da liberdade, da questão da igualdade. São dores que a gente tem que entender, mas ao mesmo tempo, aos 88 anos, a gente tem que agradecer por ter podido conviver no mesmo tempo que essas pessoas que nos deram tanta luz, tanta reflexão. Vamos lá, pior que não ler nenhum jornal, ler um só. Deixa eu mudar aqui agora para o portal da CNN Brasil. Defesa pede a revogação da prisão de Milton Ribeiro, como a gente estava falando ali. Em meio a tensões por guerra da Ucrânia, BRICS realiza reunião hoje. Importante essa reunião do BRICS. Quem são o BRICS? China, Rússia, Brasil, Índia. É isso aí. E vamos ver como é que a gente consegue se alinhar. Justiça decreta prisão preventiva de procurador que agrediu a colega. Pode uma coisa dessa? Um procurador da República agrediu uma colega? Ela disse que já tinha medo, achava ele com um comportamento agressivo. É o tal do assédio que a gente faz. Nesse caso não é assédio, isso aqui é uma agressão. Já tinha um assédio moral, por isso que a gente precisa tomar cuidado com esse assédio moral, com a humilhação de certos superiores, né, dentro de vários níveis das empresas. Mas histórias terríveis, né? Pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Passando aqui agora pela capa do Jornal do Brasil, uma publicação que existe tradicional desde 1891. Manchete principal: Lula abre 17 pontos de vantagem sobre Bolsonaro no segundo turno, diz Poder Data. No levantamento anterior, realizado entre os dias 13 e 15 de fevereiro, Lula registra 50% de preferência do eleitorado e Bolsonaro 35%. Nas duas diferenças, pesquisas do Instituto apresentado ao longo do mês de abril, caiu apenas 9 pontos percentuais. No início de junho, a distância chegou a 10 pontos. Informe JB, Paz de Andrade passa, mas comitê de pessoas deve barrar 3 na Petrobras. Entenda o que prevê a lei das estatais e como mudanças podem atingir a Petrobras. A lei das estatais foi sancionada em junho de 2016 pelo então presidente Michel Temer. Quando valioso o texto, o governo classificou a lei como um instrumento de caráter altamente moralizador das empresas públicas. Só que o governo ficou refém, né, desta lei. E agora mesmo com o preço do combustível subindo, só mesmo mudando aí a lei, só mesmo mudando o estatuto da empresa. Então, quando a gente vê o presidente Bolsonaro não consegue mexer, e está mexendo de outras formas por causa da eleição, ele não quer mexer porque aquilo ali indicaria um sinal perigoso de interferência na economia e na liberdade de negócios e no neoliberal, enfim, de uma empresa privada, uma empresa mista, onde o Brasil é o principal acionista, mas enfim, o governo, o presidente não pode ir lá simplesmente mudar a lei. Precisa ser feito dentro de um conselho. Assim como a gente não pode mudar o regime do país, sabe? Qualquer um pega um jipe, vai lá e derruba o STF, derruba o Congresso e fala, eu sou aqui. Não, tudo tem que ser pela via política. As empresas têm mecanismos assim, ó. Você tem que propor, como maior acionista, quais são os caminhos, eu não sei, mas o governo tem que fazer alguma coisa. Mas não pode fazer assim atabalhoadamente e nem diminuir imposto de Estado sobre o combustível. Isso não vai interferir quase nada no preço. Mas são assuntos importantes que estão aí na ordem do dia da imprensa, na ordem do dia do governo e da economia, porque a inflação vai subindo, os preços vão subindo e a gente sabe o perigo que é isso tudo. Nós já vivemos em tempos de grande inflação por aí. Bolsonaro trai a bancada evangélica. Ele que responde pelos atos dele, disse o presidente sobre Milton Ribeiro, o ex-ministro. É isso aí. Todo presidente tira o corpo fora. Vai dizer que eu não sabia. É isso aí. Mudando de portal agora, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Para encerrar aqui, deixa eu entrar na Folha de São Paulo. Agora também, o ex-terrorista que ficou refugiado no Brasil, que foi liberado pelo Lula, resolveu atuar politicamente. Batista chama Evo de traidor e diz que foi mantido em centro de espionagem na Bolívia. Fuga do italiano à Bolívia, onde seria entregue aos italianos, deu-se após a eleição de Bolsonaro em outubro de 2018. Eleições 2022. São João vira palco de campanha no Nordeste e provoca discórdia e tem tour de Bolsonaro. Pois é, hoje, de hoje para amanhã, muitos lugares do Brasil, especialmente no Nordeste, o São João é forte, né? Aqui onde eu estou também na Espanha é muito forte, hoje tem festa aqui, hoje é dia de São João. Portugal também é uma das datas mais celebradas. Então, viva São João! Tá aí, depois você lê as notícias aí, vê o que impacta a sua vida. Tem notícia boa, tá? Elas nem sempre estão nas manchetes, como você sabe. Mas sempre tem notícia boa para você investigar. Mas é bom olhar para as notícias ruins, porque sempre estão envolvendo política e políticos. Quando você vê isso, você já calcula, você já fica sabendo quem é quem, para na hora de você participar lá na urna, você não votar em bandido, nem eu e nem ninguém. A gente saber quem é que tem realmente proposta, quem é que fala coisa com coisa, quem é que faz aquilo que fala e quem é que tem um passado aí para justificar. Atualmente a gente está perdido em relação ao passado dos candidatos e também em relação ao presente. Ó, céus! Bom, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. É isso aí. Vamos fazer aqui mais uma virada, Thiago? Faz aí, vira a página aí que eu quero trazer já já um vídeo muito especial, um assunto muito especial para você.
Você não tem problema. Você não tem problema. Você levanta todo dia de manhã. Você vê o sol nascer. Você pisa no chão. Você não precisa de ninguém para te dar água quando você está morrendo de sede. Você não precisa de ninguém para te dar comida quando você tem fome. Para te trocar de roupa. Ou para te levar no banheiro, cara, para fazer suas necessidades básicas. O que você tem na sua vida são situações.
Caramba, problemas.
Todas elas.
Problemas de situação.
Situações. E todas elas você pode resolver. Não tem situação que você não consiga. Então para de reclamar, de ficar de mimimi que não vai te levar a lugar nenhum.
Esse cara que está falando aí, uma hora eu vou trazer ele aqui no papo, a gente já levou em palestra, o Marcos Rossi, tem um livro também, fui A gente produziu aí o audiolivro dele, que é um trabalho que a gente faz aqui, a produção de audiolivros, tem aí vários títulos aí, da Buzz Editora, da Sextante, enfim, a gente teve essa honra. Mas o Marcos Rossi já esteve com a gente em palestra, esse que falou para você aí, você que não olhou para a telinha, o Marcos Rossi é um cara que, por um problema congênito, ele nasceu sem os braços e sem as pernas. E se você ouvi-lo falar, você vai se inspirar, porque esse cara faz tudo. Ele faz mergulho autônomo, ele toca músicas, ele faz tudo que todas as pessoas fazem, ele brinca de skate, enfim, é um cara que a vida disse não e ele disse sim. Então, quando a gente vê pessoas assim, a gente fica com vergonha até do quanto a gente chora para os nossos problemas. Então é muito legal. E esse cara positivo e consegue olhar e ter uma mensagem tão, tão forte. Vou trazer ele uma hora dessas aqui para uma conversa total com a gente, mas foi esse toque que ele deu. Agora vamos falar de trabalho de novo, porque eu sei que você acorda para trabalhar, tem um mundo prático, você sendo uma pessoa de valor, eu sei que você vai desempenhar muito melhor qualquer atividade profissional que você assumir, você vai procurar pela sua curiosidade se desenvolver. E a gente sempre traz consultores, comunicadores, gente que fala legal sobre esses assuntos, e eu trago um recorte agora aqui do Joel Jota, que trata do assunto como ser valorizado no seu trabalho e ter destaque profissional em qualquer carreira também. É o argumento da gente de sempre, mas é muito legal ter outras pessoas falando isso que a gente fica mastigando aqui todos os dias com você e você também, porque todas as pessoas falando coisas assim faz sentido para a gente, reforça esse valor, reforça isso que a gente tenta dizer para lembrar que você tem que ter aí a chave dentro de você, o entusiasmo, a determinação e tal. Mas se você pensar, usar o seu cérebro também, você consegue criar uma estratégia para corresponder com essa sua força. É isso aí. Esse é o toque que a gente traz aqui do Joel Jota para você nesse recorde que eu trago do canal dele do YouTube.
Okay? Muitas pessoas falam assim para você, cara, você tem que ter competência, 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 desenvolva competências. Poucas pessoas te dizem o motivo. É simples, o motivo é simples. Você tem que ter competência porque o mundo é competitivo. E quanto mais competência você tem, mais competitivo você fica nesse mundo que é competitivo. Joel, meio óbvio que você tá falando. Aliás, é óbvio mesmo, é óbvio. Mas tem muita gente que esquece o óbvio. Porque se você não entender que você tá numa competição e competição é bom, lembra, eu já falei assim, ó. Competitividade é bom, rivalidade não é bom. Então, num ambiente competitivo onde você coloca todos os teus recursos, toda a tua inteligência, todas as tuas habilidades em prol de uma determinada tarefa, isso é bom. E num lugar onde tem pessoas que também pensam e agem desse jeito, isso também é bom. Existem três competências que você tem que dominar. Elas não acontecem do dia para noite, turma. Não acontece do dia para noite. Então precisa de tempo. Precisa dar chance pro hábito. A primeira competência que você tem que ter é fundamento. Tem que ter muito conhecimento. E conhecimento sobre o quê, João? Conhecimento sobre o assunto que você precisa. Vou te dar um exemplo. Quando alguém chega para mim e fala assim, cara, me indica um livro? É uma pergunta muito vaga. É uma pergunta muito ampla. Uma pergunta muito abstrata. Por quê? Se eu te indicar o livro, eu vou te indicar baseado no meu viés, baseado na coisa que eu estou estudando. Então, quando alguém pergunta assim, Joel, me indica um livro para eu me comunicar de uma maneira mais persuasiva? Pô, já foi uma pergunta muito mais específica. Pô, eu te indico um livro. Aliás, eu estou falando sobre um livro, mas pode ser um livro, um curso, uma palestra, um seminário, um audiolivro, um bate-papo, uma mentoria. O conhecimento é o que vai fundamentar você para você tomar as suas melhores decisões. Segunda competência que você tem que ter é destreza. A destreza é aquela habilidade, aquele refinamento, aquele ajuste que você tem que não tem jeito. Ele é baseado na prática. Então tem muita gente que não estuda, tem muita gente que estuda e tem muita gente que só estuda. E aí fica com aquela obesidade cerebral. Não adianta nada, turma. Estudar é importante pra caramba, é uma atividade sagrada, mas ela tem que representar um pequeno pedaço de todo o teu dia, de todas as habilidades, de todas as atividades que você faz durante a tua jornada. Portanto, destreza é refinamento, é treino, é prática. Tem que repetir, tem que repetir, tem que repetir, tem que repetir. A repetição vai levar você até a perfeição. Mas antes de você ser excelente, você tem que ser frequente. Coloca isso na tua cabeça, ok? E resultado é a última delas. Porque, pô, é muito importante fundamento, é muito importante destreza. Sem a menor dúvida, turma. Mas você precisa ser obcecado por resultado. A palavra obcecado, obsessão, obsessão positiva. Leve isso para o lado positivo. Entenda bem o que eu tô te falando. Uma pessoa que focada em dar resultado. Porque empenho sem desempenho não adianta muita coisa. Então tem gente que estuda, tem gente que não estuda. Tem gente que só estuda, tem gente que só pratica. Mas na hora H, ela ainda não gosta daquela situação para performar. problema, porque o bom profissional é aquele que tem resultado. As pessoas vão te respeitar e vão te valorizar se você performa. Mas para você performar, é muito importante que você tenha bons fundamentos e é muito importante e determinante que você pratique, pratique, pratique pra caramba, ok? Então, essas são as três coisas iniciais já para você entender. Aí, nesse processo, vai acontecer uma jornada na sua vida, uma jornada na sua carreira, e ela precisa passar por uma fase inicial. Que fase inicial é essa? É a fase que você está aprendendo, que você está se comportando, que você está entendendo o cenário, que você está entendendo o jogo que você está jogando. Porque no jogo da vida, vamos pensar assim, a vida é um jogo, né? Vamos imaginar, vamos fazer essa historinha dentro da nossa cabeça agora. Se você quer jogar esse jogo em alta performance, quer fazer gol, quer marcar ponto, quer ter vitória, primeiro você precisa entender as regras do jogo. As regras do jogo, elas estão no campo. Então lá no campo, no ambiente, nos comportamentos, nos trejeitos, nas pessoas, você vai precisar de muito conhecimento e de muita energia. As energias, vamos dizer assim, elas vão mudando no decorrer desse processo. No começo, a tua energia tem que ser deliberada para você entender o que está acontecendo, ou seja, conhecimento e autoconhecimento. Quando uma coisa é difícil, conhecimento vai te libertar. Quando uma coisa é complexa, o autoconhecimento vai te libertar. Colocou em prática o autoconhecimento, porque aprendeu, colocou em prática, aprendeu, colocou em prática, aprendeu, colocou em prática. Sempre, gente, sempre, imediatamente. Você vai cada vez masterizar um elemento ou um comportamento que é importante para você. Masterizar é deixar ele refinado, ajustado, em nível de excelência, no estado da arte. O estado da arte é onde você quer chegar, é onde o melhor ser humano já chegou. Não quer dizer onde o melhor ser humano ainda vai chegar. E nível de excelência é o melhor que você pode fazer. É quando você coloca todos os seus recursos em prol de uma atividade e você chega na sua excelência, na sua máxima performance. Entende uma coisa? A sua máxima performance é sua, é referente a você, ou aquilo que você melhorou, passo a passo do ponto que você estava e do ponto que você chegou. Isso vai vir com prática. Terceira fase nesse teu processo profissional é destaque e reconhecimento. Destaque é quando você aparece, quando você realmente está um pouco acima, as pessoas te notam, o seu nome chega primeiro que você. Aliás, eu sugiro que você dê tanto resultado na sua área profissional que o seu nome chegue antes do que você nos lugares. Por quê? Porque você está sendo reconhecido. Uma pessoa reconhecida é valorizada, ela recebe mais oportunidade, ela tem mais vantagem, ela perdura por mais tempo. Mas antes você precisa refinar e antes você precisa construir os fundamentos do conhecimento. Hoje, agora, no momento profissional que você se encontra, qual das três fases você reconhece que você está? Né? Você, pô, Joel, eu estou aqui na fase inicial, não estou na fase da maestria ou estou na fase do destaque do reconhecimento. Escreve aqui que eu quero saber. E lembra lá no começo do vídeo que eu te falei que eu te contar os dois profissionais que não chegam a lugar nenhum? Vou te falar agora. Primeiro, é aquele que não faz o que é pedido para ele. Bom, se você não faz o que é pedido para você e você não faz o que é solicitado para você, ah, Joel, mas eu tenho um negócio. É, mas o seu cliente solicita isso para você, né? Ou os membros da tua equipe solicitam isso para você. Não, mas eu trabalho sozinho. Ah, mas os seus clientes, os seus prospectos solicitam isso para você. Se você não faz o que é pedido, você não vai atingir bons resultados. Você não vai avançar na sua carreira. E o segundo é aquele que só faz o que é pedido para ele. Se tem aquela tarefinha, um job description lá, o A mais B mais C, o arroz com feijão. Se você só faz o arroz com feijão, só, pega bem minha semântica, só faz o arroz com feijão, você também não vai avançar. Mas não confunda em não querer fazer o arroz com feijão e já fazer a batata frita e o... Batata frita, esse não foi o melhor exemplo, né? Não quer fazer estrogonofe de frango? Essa é a melhor forma de te dizer isso. Portanto, domina o arroz com feijão primeiro, mas não faça só ele. Então, se você não faz o que é pedido para você e só faz o que é pedido para você, você não vai chegar muito longe, não. Agora, tem um jeito de você ser sempre valorizado. É batata, turma, vai dar certo. Vai dar certo. E é simples. Mas é meio naquela linha do Einstein. Simples sem ser simplista. Tem três coisas que se você fizer, se você dominar, vai dar sempre certo. Primeira coisa, entregue mais do que você prometeu. Pediu uma coisa, você falou, vou entregar. Entregue mais. Sempre mais. Over delivery. Over delivery. A segunda coisa, entregue melhor. Se você entregar mais e ainda melhor, caramba, cara. Então você está entregando mais quantidade e com mais qualidade, não tem jeito. As pessoas vão te valorizar, você vai ser lembrado, você vai ser reconhecido. Aliás, tem um autor que eu gosto muito, escreveu um livro chamado Marketing de Guerrilha. O nome dele é Jay Levinson. Ele fala assim, a melhor maneira para você se fixar na mente de alguém é chegar nessa mente primeiro. Putz, quando eu li isso aí, eu falei, cara, que coisa incrível. Então se você faz melhor e faz mais, fantástico. Agora tem uma terceira que também é batata. Como se fosse a tríade, assim, a tríplice coroa do profissional ultravalorizado. É entregue antes. Então você entregou antes, entregou melhor, entregou mais e faz isso várias vezes não tem jeito. Você sempre será valorizado. E digo mais, sempre será desejado. Porque o mercado de trabalho, que é esse tipo de profissional, eu quero perto de mim, esse tipo de profissional. Quem é que não quer um cara que manda super bem, que é super inteligente, que resolve, que faz antes, com muita qualidade, entrega mais, você pede uma coisa, você solicita uma coisa, ele abre o teu imaginário, ele te coloca novas perspectivas, faz você olhar para frente, pô, amplia o teu campo de visão. Quem é que não quer esse cara? Todo mundo quer. E que você seja essa pessoa. Eu profundamente espero que você seja essa pessoa. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fiz com muito carinho para você. Lembra de se inscrever no canal, de marcar as pessoas, de comentar e de compartilhar. Escreve aqui o que você achou desse vídeo. Coloca aqui se tem um assunto que eu falei que eu posso me aprofundar, que vai ser um prazer construir mais materiais para você nesse sentido, ok? Esse é o vídeo para você. Vai lá, arrebenta, porque o mercado está esperando bons profissionais. E tem espaço, mas só para quem é bom, ok? Grande abraço.
Tá aí, um dos recortes que a gente traz para você aqui. Muita gente produzindo conteúdo no YouTube. Eu sei que é muito difícil procurar. A gente está sempre no assunto aqui e traz aí quem está falando com públicos diferentes. Sempre tem alguém aqui que pode se interessar por um desses temas. Já já a gente vai ter uma super fala aqui sobre a presença da mulher, como é que isso foi construído no século passado, como está sendo construído já já com você aqui no primeiro programa. Mas antes, eu quero dar uma olhada aqui no que diz, no que reserva o Sandro Mendes na página Preto Sou, que é ele que traz para a gente aqui essa curadoria sobre diversidade e inclusão, educação corporativa e aposta de redes para melhorar desempenho. Consultoria e escolas terceirizadas também capacitam funcionários para franquias com o objetivo de potencializar a operação. Treinamento é forma de criar futuras lideranças, dando mais oportunidades para os funcionários. Com mercado de trabalho em profunda movimentação e profissionais em busca de bem-estar e propósito, tem se tornado primordial que empresas promovam a gestão de pessoas com foco no funcionário. Uma maneira de fazer isso é viabilizando um pacote de benefícios que vai além do Vale Alimentação e do Plano de Saúde e que contemple a formação e atualização do trabalhador, ou seja, oportunidades que promovam educação corporativa ou aprendizado contínuo do quadro de funcionários com foco no desenvolvimento pessoal e intelectual. Bom, não sei se eu concordo com o conceito desse texto aqui, mas o propósito já tem que chegar com o funcionário. A empresa também tem que ter o propósito de acolher. O propósito é sempre o ser humano ser respeitado em sua potência. E aí qualquer organização precisa criar condições iguais para todos os seus colaboradores, para que se desenvolvam dentro da empresa, que sejam respeitados e possam ser reconhecidos como gente, porque é sempre sobre gente e sempre estamos fazendo isso. Seja dentro da empresa, com todos os stakeholders, é isso aí. Quando você consegue ter toda a diversidade, quando você consegue acolher, ensinar, você consegue estar junto dentro das questões, você vai ter uma equipe totalmente engajada, que esse é o papel de toda a organização, todo mundo engajado em função do propósito comum, propósito que já está lá daquela organização e aquela pessoa que coloca o seu propósito aliada desse propósito. É isso aí, 23 de junho a gente registra aqui, o Sandro lembra aqui a data de nascimento de Elza Soares, que nos deixou recentemente, né? A grande Elza Soares, que nasceu no Rio de Janeiro, como o nome de Elza da Conceição Gomes, a cantora Elza Soares, que iniciou a carreira em 1953, cantando no programa Calouros em Desfile, apresentado por Ari Barroso, na Rádio Tupi. Então, em 1960, conseguiu realizar seu sonho de trabalhar somente com a música ao vencer um concurso promovido por um programa de rádio e assinar um contrato para entregar à equipe. Após superar vários percalços, foi eleita pela Rádio BBC de Londres a cantora brasileira do milênio em 1999. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, cantou sucessos como Se Acaso Você Chegasse no Meu Chateau Encontrasse Aquela Mulher, Boato, de 1961, Cadeira vazia, só danço samba, só danço samba. Ô mulata assanhada, que... e entre outros grandes sucessos. Em 26 de maio de 2019, recebeu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul o título de doutora honoris causa. É isso aí. Obrigado, Alessandro Mendes, página Preto Sou, em destaque aqui no seu primeiro programa. Tamo junto aí, fazendo valer esse dia. E eu quero dizer que a gente tem aqui a honra e o apoio de Geinfor, Folha Fácil. Geinfor, 12 anos consecutivos entre as Top of Mind do RHGI.com.br e Trilha Empregos. O emprego que você procura está procurando você. Mão de obra efetiva e temporária. Trilhaempregos.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
É isso aí, a Ana Valença está me contando aqui que, já que eu falei do São João, que mora em Santa Catarina, mas ela é de Pernambuco, e lembra que as festividades por lá são maravilhosas, que no feriado de Corpus Christi todos trabalham lá, porque dias 23 e 24 tem que ser só comemoração, né? É isso aí, valeu Ana Valença pelo toque. Mas agora é o momento da gente refletir com as histórias do Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Essa é uma história muito forte, muito interessante, e é bom ser sempre lembrada, como eu faço com o livro Insight, com as edições todas, desde 2000. Sempre bom chegar perto com uma palavra assim, porque todos os dias a gente tem que renovar a nossa força. O fracasso pode ser e deve ser um motivador. O fracasso não será fracasso se você tirar uma lição do fracasso. Por que não deu? Para ter êxito em se tornar a pessoa que deseja ser, elimine de uma vez por todas um problema persistente chamado medo. Medo do fracasso. Fracasso é uma coisa. Medo do fracasso é outra. Medo do fracasso já é uma crença limitante. Todos em uma ou outra ocasião se sentiram fracassados. Muitos deixaram que o medo de fracassar também os destruísse. Na verdade, o medo é muito mais destrutivo do que o fracasso, e em todas as áreas da vida, esse medo pode derrotá-lo antes que você comece. Antes da batalha, você já se entrega. Você pode imaginar soluções, pode ter ideias criativas, mas até que elimine o medo do fracasso, seu projeto não vai entrar na rota das realizações. Suas metas vão se transformar em confusões, e vai patinar, e as suas melhores ideias vão se afundar, não vão sair do papel. E ao invés de te animar, vão te sufocar. É isso aí. É o medo de tentar. O que é que faz a gente ter medo de fracassar, hein? É a preocupação com o que os outros vão pensar se não der certo? O que é que eles vão dizer, pensamos? Como se fracassar fosse um escândalo, né? A gente supõe que porque temos um ou vários erros somos fracassados? Nada disso. Por causa disso vamos ficar condenados para sempre só porque não deu certo alguma coisa, seja lá em que área for? É a coisa mais ridícula que a gente pode pensar sobre nós mesmos e as nossas possibilidades. Quantas pessoas, diz para mim aqui, vencem em todos os aspectos da vida, hein? Conhece alguém? Nenhuma venceu em tudo. As pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que aprenderam com os próprios erros e transformaram os fracassos em oportunidades, em aprendizados. Todas as descobertas científicas, todas as iniciativas nos negócios e todos os casamentos felizes resultaram de uma série de tentativas anteriores que não deram certo, que fracassaram. Ninguém tem sucesso sem eles. É isso aí, é o famoso exercício, constante exercício de tentativa e erro, até que uma hora você descobre, até que uma hora você começa a andar de bicicleta, de patins, de skate. Mas olha, pense aí, vamos ressignificar, pense aí. O fracasso significa que você fez um esforço. É bom isso. O fracasso te dá a oportunidade de aprender um jeito melhor de fazer da próxima vez. Isso é positivo. O fracasso te ensina alguma coisa. O fracasso aumenta a sua experiência, ele acrescenta. Isso é muito útil, viu? O fracasso é um fato. Nunca é uma pessoa. O fracasso é uma atitude. Não é um resultado definitivo. O fracasso é uma inconveniência temporária. Um meio para se alcançar alguma coisa que não funcionou. Nossa reação é que vai determinar até que ponto ele pode ser útil. Podemos eliminar o fracasso da nossa vida. Sim, podemos, desde que a gente dê uma outra definição a essa palavra, um outro significado, ou ressignificado, essa palavra que está tão na moda, ressignifique, vai lá tocar esse problema e não deixe mais isso te atemorizar, não deixe um fracasso, alguma coisa que não deu certo, travar você, congelar você, engessar você. Não deixe que sua mente fique presa a essa experiência negativa e você não veja as outras oportunidades que você pode abraçar todos os dias. Então é isso. Ressignifique. Por exemplo, pensa comigo aqui. Fracasso não significa que você é um fracassado. Fracasso não é uma pessoa, como eu disse. Significa que você ainda não acertou. Fracasso não significa que você é boba, que você é tolo. Significa que você é uma pessoa otimista, que está disposta e curiosa. Fracasso não significa que você está desacreditada, que você foi desacreditado para sempre. Significa que você sempre está disposto a tentar e vai tentar outra vez. Fracasso não significa que você tem falta de capacidade. Significa que você deve fazer algo de modo diferente, treinar mais, se preparar melhor. É isso aí, fazer diferente da próxima vez. Fracasso também não significa que você é inferior. Significa que você não é perfeita. Não é perfeito. Conhece alguém perfeito? Fracasso não significa que você desperdiçou seu tempo, parte importante da sua vida que não volta mais. Significa que você está viva, está vivo e tem motivos para começar de novo. E de novo, e de novo. Fracasso não significa que você deve desistir, parar tudo. Significa que você tem que continuar a lutar ainda com mais afinco, com mais determinação, com mais garra. Fracasso não significa que você jamais vai alcançar aquilo que você quer, aquilo que você sonha, atingir aquela meta, aquele objetivo. Significa que pode simplesmente levar um pouco mais de tempo, que você está recalculando a rota, criando um novo plano, pensando em novas estratégias e táticas para conseguir. E para finalizar, fracasso não significa que Deus esqueceu de você, que Deus te abandonou. Significa que, embora você não veja ainda com esses seus olhos aí, significa que talvez Deus tenha uma ideia melhor para você. Você tem que estar atenta e presente para perceber onde é que está essa ideia. Então, tá aí. Anule o medo do fracasso e prossiga. Eu tenho certeza que aí dentro de você tem a força, que tem o jeito. É só não ter medo do medo. Não tenha medo do fracasso. Não tenha medo do medo. Você pode tentar quantas vezes, que isso seja o jogo, que isso seja a sua diversão, que isso seja a sua tentativa. E quando você conseguir, yes! Pode ter certeza que é devagar. É devagar. É devagar, devagarinho. Texto adaptado do livro Insight de Daniel Carvalho Luz, o livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas. Você encontra o Daniel aí em todos os portais também, aqui com a gente também. Você pode falar com ele, você pode levá-lo para consultorias, palestras, treinamentos, coisas dentro da sua empresa. Pode levar eu e o Daniel juntos, nossa palestra, planejamento estratégico para a vida, futura habilidade, comunicação de valor, todos os assuntos que sejam pertinentes à sua organização. Será preparado aí um material, uma forma de levantar a potência de cada um da equipe a partir de conteúdos, experiências, processos, tudo isso que a gente reúne cada vez que tem um evento específico direcionado. Além dos eventos que a gente promove aberto, esses que cabem para todo mundo. Tá aí, evolução é a palavra-chave, a agenda atitude hoje, certo? Evolução, que você esteja no seu caminho de evolução aí. Bom dia aí, Renata Pudo, muito obrigado aí pela presença. Então, bom dia, Thelma também, você que chegou aqui neste momento do programa. Obrigado aí, Ana Valença, já falei aí do seu texto. Mais uma vez, Luciano Altavista, obrigado, você que apareceu aqui. Você que chegou, Fernando Mazieri, Paulo Gonçalves, Luiz Carlos. É isso aí, Carlos Alberto, todo mundo que está com a gente, obrigado, obrigado, obrigado sempre pela presença, um feliz dia novo. O seu primeiro programa está sempre com você aqui, começando o dia a partir das 6 da manhã ao vivo, quando é rádio, e depois o horário que você quiser no podcast, ou aqui mesmo no YouTube, no Instagram, no Facebook, tá bom? Evolução é a palavra-chave, a agenda atitude hoje. Todo o problema parece ou aparece como uma lição para a nossa evolução. Todo problema aparece como uma lição para a nossa evolução. Quem está contando para você acabou de mandar uma mensagem do além, é Sam Walton, mais uma vez o cara que criou o Walmart. Ele diz assim, ó, que assim como a evolução natural, também vale para as empresas o pensamento que não são os mais fortes que sobrevivem, e sim os que se adaptam mais rapidamente às mudanças. Pois é, tem gente que interpreta mal o Darwin. Darwin nunca falou que eram os mais fortes. Ele falava em algo como adaptados. Ele falava também que as comunidades, as pessoas que atuavam em grupo, essas espécies sobreviviam porque elas tinham cooperação, que é o caso da nossa espécie, o Homo sapiens. Por causa da cooperação, a gente sobreviveu, a gente está aqui. Aliás, a gente sobreviveu e esqueceu também que a gente também é animal, que a gente também é um ser do planeta, a gente passou a destruir muito. Mas, enfim, do ponto de vista dessa complexidade de trabalho, é adaptação e mais do que isso hoje, né? É preparação. Você tem que ler a todo momento o cenário, você tem que conversar, discutir dentro desse ambiente de evolução, se preparar, porque as coisas mudam muito rapidamente. O ser humano sobrevive, como a gente viu. E aí a sua empresa sobrevive? O seu negócio sobrevive? A sua profissão sobrevive? Como é que você fará isso? Como é que você vai atuar socialmente? Como é que você vai produzir? Como é que você vai criar prosperidade se você não estiver dentro desse ecossistema produtivo e positivo, interferindo para que ele seja ético sempre? Então é isso aí, atualização. Então, dentro da lição de Sam Walton, da adaptação, aproveitando o Darwin, falando da natureza, num ambiente de complexidade, de inovação, de disruptura, onde coisas acontecem a todo momento, em todos os lugares, você precisa prestar atenção, estar presente. E mais do que isso, você sozinho não dá conta. Você precisa conversar, você precisa ler livros, você precisa fazer cursos, precisa participar de palestras, precisa sempre dialogar aí na organização com todo mundo, o que é que está acontecendo? Porque precisamos de muitas lentes, muitas pessoas para ler o mundo, para ler a realidade. Aí sim você vai definir como é que você atua, como é que você sobrevive. Certo? Evolução é a palavra-chave, a agenda de tudo, como eu já lembrei. Evolução não é o que trouxe você até aqui, isso aqui é a experiência, como é que você chegou. Agora, a partir daqui, para onde você evolui? Quais são os caminhos, quais são as áreas, quais são os pilares que você tem de evolução? Qual que está precisando de mais atenção? É isso que é evolução. Essa jornada conjunta de valores que você faz para chegar onde você quer, onde você sonha. E especialmente para ser um ser humano mais completo, mais ativo, mais feliz. Feliz dia novo, o seu primeiro programa tem o apoio aqui de G-Infor, Folha Fácil, G-Infor. Afinadíssima com o E-Social, mas tem solução para toda a sua gestão. Acessa lá, gi.com.br. É o melhor atendimento, o melhor relacionamento com as empresas que atuam, que gerenciam através das ferramentas criadas pela gi.com.br. E também a Trilha Empregos, que está aí auxiliando nesse momento de alto desemprego e empresas com necessidades de mão de obras específicas. É esse meio de campo que a Trilha Empregos faz. trilhaempregos.com.br, mão de obra efetiva e temporária, emprego que você procura, está procurando você. Eu já volto com mais um papo super nutritivo para você.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Bom, e aqui no programa, você sabe, a gente tem aqui, pilotando tudo aqui, essa transmissão, o Thiago Toledo, Roberto aqui na pesquisa, apresentação, Ulisses Galucci, Setup G-Com, e arquitetura de transmissão, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar aqui na apresentação também. Valeu, Vladimir Sibuski, que está chegando aqui. Transforme seu dia e seja feliz, né, Vladimir? Muito bom, muito obrigado por ter chegado aí. Também chegando aqui, nesse momento, o Ronilson Mendes está dizendo que hoje está em Belém do Pará, mas não perde o programa. Muito legal. Olha, e agora tem um papo muito legal. A gente está falando de evolução, evolução em todos os sentidos, evolução social, e tem um papel muito importante que a gente vê de evolução, e isso é muito importante para a sociedade e para o mundo em geral, que é a mudança do lugar da mulher na sociedade. Vamos falar desse assunto aqui por uma mulher, é claro, a Belinda Mandelbaum. Ela é professora associada do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, onde coordena o Laboratório de Estudos da Família, o LEFAM, dá aulas na graduação e na pós-graduação, abordando temas básicos do campo da psicologia social, estudos e intervenções com famílias e a hermenêutica em psicologia social. Sempre aqui quem tem o que dizer de bom. É isso aí. Você fica aí com mais um recorte que eu trago da Casa do Saber. Vamos ouvir então Belinda Mandelbaum.
Talvez uma das principais mudanças na sociedade ocidental ao longo do século XX foi a mudança do lugar da mulher na sociedade, né? Eu acho que, principalmente, a partir de meados do século XX, no período das duas grandes guerras, não é? Por diversos fatores que envolveram, inclusive, a necessidade da mulher sair para o mercado de trabalho, né? Seja porque o homem foi lutar nos campos de batalha, ou morreu nos campos de batalha, ou esteve ausente da sua casa, né? Mas também porque a própria máquina de guerra também acabou demandando, né, uma maior produção em vários sentidos, né? De alguma maneira, a mulher foi demandada também a ir para o mercado de trabalho, né? No caso do Brasil, eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a entrada da mulher no mercado de trabalho é um fenômeno principalmente das classes médias urbanas, né? Porque a mulher pobre no Brasil sempre teve que trabalhar, né? Sempre trabalhou nos meios rurais, não é? Ou como empregadas domésticas, grande parte, então, em trabalhos precários, não é? Sem uma formalidade, né? Ou sem garantias ligadas ao trabalho, não é? A carteira assinada e etc., né? E também porque, de alguma maneira, muitas vezes, em muitas e muitas famílias brasileiras pobres, a mulher se tornou chefe de família, né? Quer dizer, não teve um companheiro ou um marido ou um pai com maior estabilidade presente. É claro que isso não é a totalidade dos casos, mas é bastante frequente até hoje, não é? Então, a mulher que sai para o mercado de trabalho, que deixa esse lugar de dona de casa, né, e responsável pelo cuidado com os filhos, é a mulher de classe média que vai estudar e que, de alguma maneira, se insere no mercado de trabalho. Eu dizia, né, que a máquina de guerra também solicitou o trabalho feminino, né? Mas também é verdade que, ao longo do século XX e nos processos de industrialização, o mercado de trabalho também descobriu o trabalho feminino como um trabalho para o qual se podia pagar menos, né? E até hoje, não é? A gente vê nas estatísticas sobre salário que o salário da mulher costuma ser significativamente mais baixo do que o salário do homem, exercendo as mesmas funções, isso em todos os níveis da carreira, né? E também que a mulher, em muitas das suas ocupações, por exemplo, no trabalho industrial ou na linha de montagem, às vezes fazia o trabalho, né, em função, eventualmente, de uma maior delicadeza ou de uma experiência com certos tipos de movimentos, fazia o trabalho melhor e com mais cuidado do que o homem. Então, o mercado de trabalho, por um lado, descobre o trabalho feminino e incentiva esse trabalho feminino, né? Por outro lado, acho que a gente não pode esquecer de toda a emancipação da mulher, que foi resultante, sim, dos movimentos feministas que têm origem em meados do século XX, também no período do pós-guerra, e que tem a ver com um profundo questionamento na sociedade ocidental sobre um certo modelo de família, né? Que até então era tido como ideal, como desejável, etc., né? Centrado na autoridade do pai, como uma autoridade moral, também como uma autoridade econômica, não é? Essas duas coisas estão bastante vinculadas, não é? Mas, de alguma maneira, as duas grandes guerras produziram, no século XX, na sociedade ocidental, um profundo questionamento de todas as instituições, né? Daquilo que a gente chama de civilização, porque, de alguma maneira, o que a gente chamava de civilização produziu coisas maravilhosas do ponto de vista cultural, mas produziu uma máquina de guerra que não se teve notícia antes na história da humanidade, no sentido desse extermínio, né, das populações que as duas grandes guerras produziram, fazendo uso, vamos dizer assim, dos desenvolvimentos tecnológicos da civilização. Então, depois da guerra, ou a partir das duas guerras, acho que houve uma crise profunda das instituições todas, né, que foram profundamente questionadas, né? As universidades, o movimento de maio de 68, os movimentos da contracultura, e eu acho que a família também, de alguma maneira, entrou em crise, foi questionada, né? No seu arranjo, nas suas hierarquias internas, não é? E eu acho que contribuiu bastante para que a gente tenha hoje uma situação de maior igualdade entre o homem e a mulher, né? E contribuiu para essa emancipação feminina. A mulher deixa de alguma maneira, se submeter a esse poder masculino, de alguma maneira, né? Ela ganha força, ela ganha poder, ela ganha voz nas ruas, né? Permitindo essa possibilidade de emancipação, que envolveu também ela poder se realizar profissionalmente, etc. Mas tudo isso convive ainda com valores ainda bastante arraigados, né? Patriarcais, do lugar da mulher, e que ainda implicam hoje em que a gente tem que continuar na luta, não é? Uma luta por maior igualdade no campo do trabalho, no campo dos salários e no campo doméstico também, no sentido da divisão das tarefas domésticas, né? Eu acho que cada vez mais, a partir de setores mais letrados ou de classe média na nossa sociedade, a gente vai encontrando uma maior participação do pai no trabalho doméstico, uma divisão de tarefas no cuidado das crianças, mas ainda é uma luta que as mulheres e os homens também precisam prosseguir, né? Eu acho que também a gente tem feito avanços, embora ainda sempre com idas e vindas, né? Na questão da possibilidade de tornar mais visível a questão da violência doméstica, né? Da violência contra a mulher, e que tem produzido algumas mudanças em termos de políticas públicas hoje nesse campo, né? Num campo que era, até algumas décadas atrás, silenciado no Brasil, né?